Senhoras e senhores deputados, neste caso, senhores deputados, boa tarde novamente. Vamos dar início aos nossos trabalhos, ao reinício, aos nossos trabalhos parlamentares da nossa Comissão Parlamentar. Vamos ter, como é sabido, uma audiência à White Airways, dando eu as boas-vindas ao Sr. Comandante José Miguel Costa, Presidente do Conselho de Administração, e ao Sr. Comandante Rui Almeida, Vogal do Conselho de Administração. Naturalmente, queria transmitir-lhes já que é naturalmente um gosto recebê-los e também da maior importância saber aquilo que têm para nos transmitir. Queria informar que a entidade ouvida tem 10 minutos para uma exposição inicial. Caberão depois 3 minutos a cada um dos grupos parlamentares representados e que queira naturalmente usar-lhes a palavra. E no fim, caberão novamente à entidade ouvida mais 10 minutos para resposta às questões que se possam eventualmente colocar e algum esclarecimento adicional. Temos neste momento em sala representados os grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Chega. Eventualmente, mais grupos parlamentares se juntarão a nós no decorrer dos trabalhos, uma vez que também há comissões parlamentares que ainda estão no curso das suas reuniões e nós também terminámos há relativamente pouco tempo uma reunião de trabalho da nossa comissão. Dito isto, eu daria então a palavra para, em 10 minutos, nos fazerem uma exposição inicial. Faz favor. O tempo está ali a contar, talvez ajude ali.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, e desde já agradecemos a oportunidade de virmos a esta honrada casa, expor aqui a nossa situação, que consideramos particularmente grave e nunca, também não entendemos muito bem o que é que efetivamente se passou. De qualquer das maneiras, antes de entrarmos no pormenor, preparei uma breve apresentação. Eu não consigo, peço desculpa, não trouxe os óculos para ler tão longe, mas julgo que todos têm...
Senhores deputados, a apresentação foi distribuída há pouco por e-mail. Portanto, se quiserem e puderem acompanhar, tê-lão já na vossa caixa de correio.
De qualquer das maneiras, também tenho aqui a apresentação à minha frente e o que gostaria de dizer é que ao longo da nossa vida na White Airways, voámos em operações à volta de todo o globo com imenso sucesso em diferentes contextos, diferentes culturas e diferentes geografias. Com uma frota de, já chegámos a ter 14 aeronaves, que neste momento estão reduzidas a duas, com mais um Airbus 320, dentro em breve a reintegrar a nossa frota. Portanto, passámos de 14 e com este percalço, digamos, vamos passar a ter apenas 3 aviões. A White Airways coleciona uma rica experiência tanto em wet como em damp lease. Se os deputados depois quiserem posso explicar, mas de qualquer das maneiras vivemos do aluguer de aviões normalmente a outras companhias. Ou seja, o nosso risco comercial é sempre, advém da nossa operação e não na venda de bilhetes. Nós não operamos no mercado a vender bilhetes, a voar de A para B, mas sim a voar para empresas como a TAP que utilizam os nossos aviões, portanto é um modelo que é conhecido como o modelo do ACMI, que é Aircraft Crew Maintenance and Insurance, portanto aí a designação do ACMI, e o wet lease, que é aluguer temporário da aeronave com tripulação e com toda a operação por parte do operador. Em particular, a White Airways operou nos últimos anos com um Boeing 777-200, um Boeing 737-800 e 8 ATRs para a TAP desde 2016, pese embora que a nossa operação com a TAP inicia-se em 2016, mas antes disso, portanto, com o grupo TAP, tem a ver com a operação iniciada no ano 2000 para a Portugália, com dois Beechcraft 1900, que depois, no ano 2004, 2005, foi reforçado com dois Saabs 2000, a seguir, em 2014, alterou-se essa frota, passaram a ser dois aviões ATR 42-500, que com a entrada do grupo Atlantic Gateway do Sr. David Neilman passaram a ser 8 aviões ATR 72. E é disso que nós estamos a falar neste momento, é dessa operação com 8 aviões. Ao longo da vigência do nosso contrato no seio do grupo TAP, nós transportamos qualquer coisa como 4 milhões e 700 mil passageiros e voámos cerca de 200 mil horas. A operação, do nosso ponto de vista, decorreu normalmente, estamos a falar só na operação regional para o grupo TAP, e fomos confrontados no início de setembro deste ano com uma nova realidade da qual não estávamos minimamente à espera, que foi que a operação ia ser reduzida, e não só se ia reduzir a operação, como os dois aviões remanescentes, porque a TAP quis terminar o contrato para os 8 aviões, entregava 2 aviões à Azul, que eram enfim, a empresa que os tinha, que tinha o leasing desde o início da operação, ficariam 6 após uma pequena, primeira reunião em setembro. Foi-nos dito que já só queriam ter 2 aviões e esses 2 aviões iam passar por um operador estrangeiro. A questão que nos foi colocada foi que tinha a ver com a performance recente da White, contudo, queriam ficar com a tripulação da White e a manutenção da White, portanto, que não faz nenhum sentido entregar estes 2 aviões a um operador estrangeiro, e se o problema era um problema de performance da White, parece-me pouco credível e pouco coerente que depois se venha dizer que, apesar de se entregarem os aviões, queremos ficar com a vossa operação, ou seja, com os vossos técnicos, os vossos pilotos e com a vossa manutenção. Esta situação resultou de uma primeira conversa que eu tive com o CFO, portanto, o diretor financeiro, o administrador, que é o pluro financeiro, e que, quando eu lhe disse que isso não fazia sentido, o que veio dizer a seguir foi que o assunto não estava ainda decidido, tinha que ser decidido na comissão executiva, e como não era uma posição minimamente coerente, eu disse-lhe que ia falar com a CEO, e foi o que eu fiz, passado uns dias, e disse-lhe, olha, eu venho aqui falar consigo, principalmente em três aspectos. Venho aqui enquanto CEO da White, porque isto mexe com a vida das pessoas, estamos a falar de cerca de 120 pessoas, e tem muito a ver também com a segurança de voo. Se querem terminar a operação no dia 31 de outubro, estamos ainda no início de setembro, parece-me que do ponto de vista da segurança da operação, estou a falar de segurança de voo, não faz nenhum sentido e há que acautelar. A senhora foi sensível, digamos, ao meu discurso, e combinámos então que só se avançaria com o propósito da TAP a partir do dia 2 de novembro, considerando que dia 1 de novembro era feriado. A seguir disse-lhe que também, enquanto acionista, eu vinha falar com ela porque a decisão da TAP, que não fazia nenhum sentido, ia colocar em risco, portanto, a própria empresa, uma empresa que foi adquirida pelo Grupo Omni, do qual nós os dois somos acionistas. A empresa fundou-se no dia 15 de dezembro de 1988 e desde o ano 2006 que estava na esfera do Grupo Omni, uma empresa que em 2006 estava falida, tinha 72 empregados ou colaboradores que iam ser despedidos e um único avião. E a empresa, no nosso âmbito, do Grupo Omni, foi até cerca de 300 colaboradores, contribuiu para a economia do nosso país de uma forma consolidada com cerca de 800 milhões de euros, e que não havia nenhuma razão para estarmos a criar aqui o distúrbio que se estava a equacionar. Não foi possível inverter esta situação, mas o mais grave é que eu tentei, a todos os níveis, tanto com a ANAC como com a própria tutela, falando com o secretário de Estado da tutela que nos recebeu, defender a nossa posição, falar, enfim, de todos os problemas, toda esta problemática, e que não havia razão objetiva, no nosso entender, no nosso ponto de vista, para, de facto, estarmos a equacionar a situação tal qual ela era. Da reunião, o resultado da reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado da tutela foi que 2 horas depois a TAP emitiu um comunicado desastroso que teve efeitos muito maus para a empresa. Nós vivemos num mundo globalizado, onde, de facto, as notícias correm mundo rapidamente e o nosso mercado não é Portugal só apenas, portanto, o nosso mercado é para além de fronteiras e tem sido muito difícil conseguir controlar os danos criados por um comunicado que foi gratuito, sem nenhuma justificação, e apenas 2 horas de nos ter dito que a situação ia se resolver, em princípio, a contento de todos. A nossa principal preocupação, e continua a ser, os colaboradores, inclusivamente que a TAP ia ficar com cerca de 100 colaboradores, nós inclusivamente corrigimos, dissemos que não eram 100, eram 120, foi tomado nota e enfim, aquilo que verificamos passados um mês e meio desta realidade, ou quase 3 desde a conversa inicial, é que estão meia dúzia de pessoas em formação com o novo operador. O novo operador, que é uma empresa que vem da Estónia, que foi ajudada do ponto de vista económico e financeiro pelo próprio governo, porque é um governo, é uma empresa que é participada a 100% pela Estónia, teve um apoio ao Covid de cerca de 30 milhões de euros. Diga-lhe. X-Fly, sim. Portanto, nós somos um grupo, uma empresa portuguesa, não tivemos nenhum apoio do Covid, apenas vivemos dos nossos recursos, do nosso mercado e, enfim, do nosso know-how. E de facto esta situação foi uma situação calamitosa, está a ser, e achamos que, enfim, do ponto de vista político, pelo menos, porque hoje, passados 3 meses, é um bocado extemporâneo. De qualquer das maneiras, a iniciativa de vir falar, ou de vir aqui ao Parlamento, resulta de uma série de iniciativas que nós tivemos na altura, que foi tentar alertar as entidades de direito para o que estava aqui a passar, principalmente no que diz respeito ao bom nome da empresa, ao bom nome dos colaboradores, enfim, à vida das pessoas, e é disso que aqui nós estamos a tratar, e achamos que não foi correto, nem está a ser correto, mas é o que é, de maneira que, olha, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para nos ouvir e estou aberto às questões que me quiserem colocar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Vamos agora dar início, então, às intervenções dos grupos parlamentares. Entretanto, juntou-se a nós também o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal e começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes, do grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da White Airways, o Sr. Comandante José Miguel Costa e o Sr. Comandante Rui Almeida, também pela exposição que nos fizeram, que nos enviaram, e hoje que voltaram aqui a reforçá-la com esta intervenção presencial, dizer-vos que da parte do Grupo Parlamentar do PSD estamos muito preocupados com todo este processo, que não é só o processo da White, mas também em relação a todo o processo da TAP Air Portugal. Nós todos sabemos, não é, vale a pena estarmos a repetir a história, mas que o Partido Socialista, para ser governo, teve que fazer um acordo com os partidos mais à esquerda, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, que impuseram, na altura, a nacionalização da TAP. Todos nos recordamos de uma célebre tirada do seu ministro, que era o povo paga, o povo manda. De 50% passaram à tomada total do capital, enquanto o Estado tem um capital maioritário, depois tem que socorrer a empresa nos momentos de aflição, como aconteceu com o Covid-19. E o que é facto é que, de um momento para o outro, também ficámos a saber, há poucos meses, que numa audição, num debate parlamentar, o Primeiro-Ministro disse que a TAP ia ser novamente privatizada, que deixou-nos aqui um pouco todos, não só o Partido Social Democrata, mas muitos deputados queridos do Partido Socialista ficaram assim um pouco surpreendidos com aquela afirmação, que deixou inclusive o Ministro também um pouco incomodado. Mas o que é facto é que quase que isto é uma OPA hostil da parte do Governo, uma empresa privada que foi nacionalizada agora para ser privatizada. Geralmente acontece nos filmes, né, aqueles filmes da Bolsa de Nova Iorque, com as OPAs hostis para reestruturação e venda de empresas. Mas pronto, é o que temos. O que é facto é que, pelo meio, de repente, havendo um processo de reestruturação, com o imposto, temos uma empresa que sofre danos colaterais, que é uma empresa portuguesa, com largos anos de colaboração com a TAP. Portanto, não era uma subsidiária do grupo, mas era, na prática, era uma empresa que a TAP, a quem a TAP recorria para satisfação da sua procura de voos, e não só de aviões, como de aviões já com tripulação. Eu recordo, por isso estava aqui a questionar o Sr. Comandante Rui Almeida, lembro muitas vezes fazer, digamos, que o vai-vem Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, e lembro que os aviões eram da White. Não sei se é por acaso, mas quando hoje o Sr. Presidente da Câmara do Porto e nós aqui, os deputados da Região Norte, questionamos porque é que a TAP desapareceu do aeroporto de Sá Carneiro, porque realmente a White era o grande operador, sobretudo o vai-vem Lisboa-Porto, Porto-Lisboa. E sendo relegado para um plano secundário ou expurgado das operações, como é óbvio, nós não temos tido na região norte, sobretudo no Porto, uma presença da TAP tal como é exigida e como é invocada pelo Sr. Ministro, nomeadamente de apoio às comunidades imigrantes, da economia nacional. No sul do norte tem uma grande componente industrial, de exportador, e portanto era requerido maior presença da TAP, o que não até é acontecido. E portanto, chegado a este ponto e depois daquilo que nos enviaram, neste processo todo, estando a White envolvida indiretamente em todas as decisões da TAP, até parece que de uma forma hostil, que também não percebi bem quais os contornos e porquê, a pergunta que os queria deixar eram muito simples, porque nós só temos 3 minutos.
Para terminar, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. Hoje, no dia 2, qual é o ponto de situação? Onde é que os senhores estão? Qual é o entendimento que há ou que é possível ainda terem com a TAP para manterem, reforçarem ou não as operações? Isso, e a segunda questão, é uma questão mais de reflexão, como é que entendem todos estes avanços e recursos, sobretudo mais recursos da TAP em todo este processo? Se tem alguma explicação que não possam partilhar connosco nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor, 3 minutos. Os senhores têm 10 minutos no fim. Eu percebi que agora ia usar a palavra, mas é no fim das intervenções de todos os grupos parlamentares. Até para responder às questões colocadas como aconteceu agora. Obrigado. Sr. Deputado, faz favor, 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Já agradecer a presença do Comandante José Miguel Costa e o Sr. Comandante Rui Almeida. E, como é óbvio, o Partido Socialista acompanha as preocupações de todas as empresas portuguesas. De facto, como diz ali o colega do Partido Social Democrático, o nosso ministro diz que o povo paga, e é verdade, o povo paga, o povo manda, mas o povo também escolheu, e escolheu o Partido Socialista para governar por maioria, e também o Partido Socialista já tinha anunciado salvar a TAP. Eu não vou contar aqui a história que levou à injeção de capital português na TAP, toda a gente percebe que David Neilman, num período muito difícil, não conseguia acompanhar e não conseguiu meter lá dinheiro, então o Estado português teve de pagar. Como é óbvio, se o Estado português é acionista da TAP, tem responsabilidades, nomeadamente algumas das responsabilidades na nomeação do Conselho de Administração. Depois de nomeado o Conselho de Administração, o que se deve fazer é dar autonomia de gestão ao Conselho de Administração, e quando se fala em autonomia de gestão, também se fala na autonomia na gestão da frota, autonomia na gestão das rotas e a autonomia na gestão dos recursos humanos. E como é óbvio, também deverá ter autonomia no lançamento dos concursos públicos e dos concursos para prestação de serviços. Para aquilo que eu percebo, a vossa frota já foi de mais aviões, neste momento só tem aviões fruto de uma diminuição das operações da própria TAP, e nós percebemos porque é que as operações diminuíram. Passámos por um período de grande crise mundial devido ao Covid, e em que todas as companhias aéreas sofreram, e a vossa companhia, que é mais pequena, que presta um serviço à TAP, também sofreu. E como é óbvio, percebemos as dificuldades que vocês têm, percebemos as dificuldades que tem a TAP, que são dificuldades comuns a todas as empresas de aviação. E o que era importante aqui percebermos, e os deputados e do Partido Socialista perceberam, é o que é que correu mal na escolha da vossa empresa. A vossa empresa não foi escolhida devido a problemas de fiabilidade nos aviões, a vossa empresa não foi escolhida devido à falta de disponibilidade de aviões, ou a vossa empresa não foi escolhida porque tinha um preço maior que o concorrente, porque vocês falam da entrega de um serviço a uma empresa da Estónia, certo? E, como é óbvio, isto deve obedecer a concursos, e é importante perceber o que é que aconteceu para vocês estarem nesta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial aos Srs. Comandantes José Miguel Costa e Rui Almeida. Realmente, Srs. Comandantes, é importante transmitir-vos o seguinte. O Grupo Parlamentar do Chega trouxe a esta comissão um requerimento para ouvirmos nesta mesma comissão, em audição, os Srs. Comandantes e a CEO da TAP. Esse requerimento foi chumbado pelo Partido Socialista, pela maioria socialista, com a abstenção de praticamente os restantes partidos que compõem esta comissão. Portanto, é importante que se diga isto e que fique registado que o Chega está preocupado, muito preocupado, com esta questão da White, pediu esta audição e foi recusada. O argumento usado pelo Partido Socialista é que não podíamos estar sempre a chamar constantemente a senhora CEO da TAP, porque tinha muito para fazer. Como se 120 colaboradores irem para o desemprego não preocupasse ou não nos devesse preocupar a nós, enquanto órgão fiscalizador deste governo. Portanto, é importante que isto fique bem registado e bem vincado. Em resposta, eu vou-me antecipar, não o devo fazer, mas vou antecipar a sua resposta à questão do Sr. Deputado Jorge Mendes. Em que situação é que está a White? A White está numa situação perfeitamente fácil de explicar. A TAP e este governo de maioria empurraram a White para o abismo. Vão fechar uma empresa que contribui para o PIB nacional e de que maneira? Para entregar essa operação a uma companhia da Estónia, Xfly. Uma companhia do que eu andei a pesquisar, está muito longe, mas muito longe, de ter quadros da qualidade dos que tem a White. Ponto número 1. É importante que se diga isto. A White vai fechar portas, 120 técnicos de excelência vão se inscrever nos centros de emprego por apenas e só responsabilidade da CEO da TAP e deste governo de maioria socialista. Portanto, o mesmo que o grupo parlamentar que o suporta, que recusou a explicação nesta casa da senhora Christine Oudemaere, presidente do Conselho de Administração da TAP. É importante percebermos que estamos a falar de 120 trabalhadores que vão para o desemprego. Estamos a falar que se entrega, e o Sr. Deputado do Partido Socialista disse que talvez fosse uma questão de concurso e tudo mais. Sr. Deputado, eu lembro-lhe que os senhores têm a obrigação de saber, mas os senhores têm a obrigação de saber, porque os senhores é que são os donos da TAP. Os senhores são os donos da TAP, não têm que perguntar, o senhor tem que vir aqui dizer assim, entregamos à Estónia, ou uma companhia da Estónia, por isto, isto e isto. Os senhores é que são os donos da TAP, a TAP não é de privados. A TAP é pública, a TAP é gerida por esta senhora Christine Oudemaere, mas é o Estado que lá manda, porque é o Estado que lá meteu dinheiro com os nossos impostos. Da mesma forma que seguraram a TAP, têm obrigação de segurar uma empresa portuguesa com 120 colaboradores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, 10 minutos para... Não tenho mais nenhuma inscrição de mais nenhum grupo parlamentar, não está mais nenhum presente, pelo que 10 minutos agora sim para responder às questões colocadas e para eventualmente acrescentar alguma coisa.
Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, vamos diretamente, preferir, se nós pudermos depois dividir aqui a nossa intervenção.
Sim, claro, eu respondo, mas naturalmente partilham o tempo conforme acharem melhor.
Eu responderei às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Mendes do PST e depois quanto à questão do PS, embora também tenha aqui a minha resposta preparada, mas de qualquer das maneiras depois passo aqui ao Dr. Almeida. Em relação às questões colocadas pelo PSD, portanto, ponto da situação é que a White está numa situação de sobrevivência. Nós somos resilientes. Dentro de uma semana o Grupo Omni fará 34 anos de sua existência em Portugal. Continuamos a ser, apesar de tudo, um dos grupos privados de aviação mais importantes e com relevância. Participamos num grande projeto no Brasil. Há poucas pessoas que sabem isso, mas o grupo participa na maior empresa de helicópteros no setor do oil and gas, portanto, mercado offshore no Brasil, com mais de 62 helicópteros, com uma faturação superior a 300 milhões de euros por ano. Portanto, vamos encontrar, com certeza, recursos para colmatar a situação. Nós estamos, como disse também no início da minha intervenção, a integrar mais um avião. Portanto, estamos em modo de sobrevivência, vamos tentar ultrapassar esta situação. Como se explica? É uma muito boa pergunta, porque de facto nós fomos apanhados de surpresa, porque não havia explicação nenhuma. O comunicado, se os senhores deputados tiveram ocasião de ler o comunicado continuava a incidir na questão da performance, que eu já expliquei que performance tem única e exclusivamente a ver com as pessoas que eles quiseram ficar com algumas delas e com os aspectos técnicos. Esqueceram-se, foi no comunicado e tudo que foi publicitado a seguir, de dizer que quem é responsável ou quem era responsável pela manutenção das aeronaves era a Portugália, que é uma empresa do próprio grupo TAP, ou seja, a White simplesmente se limitava a cumprir com os voos. Eu posso, inclusivamente, tenho aqui o único e-mail que nós recebemos, se me permitem fazer referência, que veio da TAP no dia 21 de setembro, do Sr. Ramiro Sequeira, que é o Chief Operating Officer da TAP, e vou repetir, o único e-mail ao longo de todo o tempo de contratação, onde ele, e passo a ler, diz assim: temos cancelado alguns voos nas últimas semanas e hoje foram 5 voos. Não havendo estimativas na manutenção da PGA, Portugália, pergunta se tem alguma coisa a perguntar. Ou seja, é o próprio CEO da TAP que nos diz que tem 5 aviões parados e que a manutenção da Portugália não tem solução, se a White tinha alguma solução para fazer. Portanto, isto é um dado importante, portanto, em relação de como é que se liga. Portanto, eu tenho, e não vou amassar os seus deputados, não temos tempo para isso, mas tenho todos os incidentes de manutenção, que é isso que para os aviões, todos estão aqui registados. Posso dizer que na reunião que eu tive com a senhora CEO no dia 12 de setembro, comecei a ler, ela não me deixou chegar ao fim, disse-me só, pronto, já percebi. Porque, de facto, nós não tivemos nada a ver com quem nos prestava manutenção, que não estava nem vocacionada, nem apetrechada, nem com vontade para fazer intervenção nesta frota. Portanto, a segunda questão que também acho que é importante de referir, eu tenho aqui um comunicado que a senhora CEO Cristina providenciou ou referiu em Doha, na Assembleia Geral da IATA, onde ela, em junho deste ano, disse que, considerando a relação de longa data com a White, que o contrato ia ser renovado por 6 aviões. Disse-o publicamente na Assembleia Geral da IATA em Doha este ano. Portanto, como devem perceber, foi completamente, foi com grande surpresa que nós fomos abordados desta forma e foi criada toda uma narrativa acerca deste, à volta deste contrato, cada vez que nós desmontávamos a narrativa, mudavam a história. Ou seja, e não quero entrar nisso porque com certeza que vai ser falado já de seguida, mas em relação ao concurso público, uma das questões que me foi colocada no dia 7 de setembro foi que a White não apresentou na sua proposta um avião alternativa. Eu tirei o documento que foi a nossa proposta e mostrei que efetivamente a White tinha um avião de subexcelente, contrariamente àquilo que estavam a dizer. Foi de grande surpresa que foram informados desta realidade. A segunda questão foi que a White, na sua proposta, não apresentou peças subexcelentes no aeroporto de Lisboa. Eu disse: isso é mentira, está aqui na nossa proposta, 400 mil euros estão previstos para a nossa contratação. Mas, seja como for, portanto, na realidade nós não temos nenhuma explicação racional para esta situação, foi com total surpresa, foi em cima da hora, e a única explicação que eu poderei porventura dar é que havia uma intenção de entregar os aviões e entregar esta operação ao outro operador. Porquê? Não sou eu que tenho que fazer essa investigação. Passo a palavra então. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, e passo a palavra aqui ao Comandante Rui Almeida.
Obrigado. Srs. Deputados, Sra. Deputada, eu pretendia só dar aqui um esclarecimento sobre a posição do Partido Socialista e começar pelo concurso. Não houve concurso nenhum. Houve um pedido, uma consulta ao mercado, através do procurement da TAP, por e-mail, para se enviar uma proposta que podia ser um avião, dois aviões, três aviões, quatro, cinco ou seis. E a partir do momento em que mandámos a proposta, nunca mais houve feedback. Eu não sei qual é que foi o preço dos outros, não sei se estávamos mais caros, estávamos mais baratos, porque era normal que o atual prestador do serviço fosse chamado e até confrontado, já que não era um concurso público, era uma negociação tipo comercial, fosse até lhe dada a possibilidade de acompanhar a proposta que fosse mais favorável. Não, isso nunca aconteceu. Mas aconteceu outra coisa, que foi quando numa reunião nós contrapusemos tudo e que nos disseram, então façam uma proposta, porque nos disseram que nós tínhamos que tratar da entrega dos aviões. Como as entregas dos aviões ao lessor eram espaçadas no tempo, então nós fizemos duas propostas. Uma em que entregaríamos os dois aviões ao novo operador e continuávamos a voar os outros quatro aviões até à altura deles entrarem em manutenção e devolver um a um, porque só tínhamos capacidade para fazer o trabalho um a um, e por isso, como já não era preciso avião de backup, avião suplente, nós mantínhamos a operação ao preço que estava hoje, o que era 30% abaixo do preço que nós tínhamos apresentado na consulta pública. Logo, para nós termos perdido de novo o concurso, o tal concurso, tinha que o outro, no mínimo, estar 30% mais barato, porque senão nós igualámos. Nunca nos foi sequer ventilado, isto é um pouco como se diz na comunicação social, estamos a apanhar o plano, estamos no plano, mas ninguém sabe qual é o plano. É como ali, a gente está mais caro, é menos vantajoso, mas ninguém sabe quais são os valores, ninguém soube o que é que cada um apresentou, nem sequer ninguém soube quantas empresas apresentaram proposta. Portanto, em termos de transparência, e tratando-se de uma empresa pública, queria-lhe informá-lo desta situação. Depois temos o problema da autonomia de gestão da TAP. Na reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, ele também me disse isso. Disse-nos que, vocês sabem, nós confiamos 100% na administração e na gestão da empresa. Eu, como empresário, disse-lhe o que lhe vou dizer assim, mas ao Sr. Secretário de Estado, veja uma coisa, na qualidade de acionista da empresa, claro que se confia na gestão, mas tem que se fiscalizar a gestão, porque no dia que correr mal o gestor vai arranjar outro emprego e o dono fica cá para pagar a conta, o dono da empresa. Claro que neste caso é o Estado. E é assim que o mundo gira, ou seja, os acionistas têm que tomar parte na gestão da empresa e têm que acompanhar, porque senão um dia tem uma surpresa. Depois ainda sobre o que disse, replicando aqui o que o Sr. Deputado também tinha dito, o povo paga, o povo manda, é verdade, neste caso é pena, é que manda 120 portugueses para o desemprego. E isso é que era absolutamente escusado. Numa situação terrível, em que depois de se comprometerem que empregavam 100 pessoas e que o Sr. Secretário nos disse a nós que tinha estado a falar com a TAP e que havia a intenção de empregar 100 pessoas, dois dias depois à televisão o CFO disse que tinha obrigado o novo operador a admitir portugueses, os tripulantes tinham que ser portugueses, o que iriam empregar cerca de 40 e até hoje empregaram 5. Esta é a realidade. Agora, em termos de factos políticos, que é o que vos interessa mais para esta casa, eu penso que poderíamos apontar tudo isto em três. O concurso, que não é concurso nenhum, qualquer empresa de vão de escada faz um processo mais transparente que este foi. O segundo é o pessoal no desemprego, realmente não se admite, no mercado da aviação, onde só a TAP teve subsídios, onde só a TAP recebeu compensações de Covid, porque parece que o Covid foi restrito para os empregados da TAP e para a TAP, porque as outras empresas, posso-vos dizer que ali ao lado, na vizinha Espanha, todas as empresas de aviação receberam uma compensação para o Covid em função da dimensão que tinham. Houve um apoio ao setor, não houve um apoio às empresas do Estado. Aqui foi, infelizmente, o que nós sabemos. E depois a reunião com o Sr. Secretário de Estado, que eu acho que é um facto que para mim me deixou numa situação e efetivamente muito, não sei, muito, dá-me uma sensação, e desculpa a franqueza, que o próprio Ministério deve estar refém da gestão da TAP. Porque veja, quando o representante do acionista recebe-nos para discutir este assunto, a seguir, com certeza, ligou para a TAP, para a administração da TAP, a dar o feedback da reunião. E eles, duas horas depois da gente sair da reunião, mandam um comunicado desastroso, a dizer mal da gente. Quer dizer, ou seja, basicamente é, eu fui-me queixar ao diretor da escola e o professor chumbou-me na cadeira, está a ver? Ou seja, isto é basicamente, isto é inaceitável. Isto é, eu considero que isto é inaceitável. Não houve um mínimo de respeito nem por nós, nem pelo menos pelo secretário de Estado, que com certeza não foi ele que mandou publicar o comunicado. Portanto, ao PS tinha esta resposta, aos outros partidos só quero agradecer a solidariedade com que efetivamente também têm defendido a nossa causa e neste momento soluções há poucas ou nenhumas. Nós veja, a TAP correu aqui um risco enorme porque só nós é que conseguimos entregar os aviões ao lessor. A TAP está a pagar 150% de renda em cada avião, porque a TAP fez um early termination, uma carta a rescindir numa janela que o contrato tinha. O contrato era por 10 anos e podia haver uma antecipação ao fim de 6. Eles fizeram isso sem ter a intenção de entregar os aviões, só para pressionar o lessor a baixar as rendas. E queriam baixar a renda para 50%, saíram a pagar 150%. E hoje, cada avião que pagava 183 mil dólares de renda, hoje paga mais 90 em cima, porque estão a pagar 150% da renda, que é a penalização por, no final do early termination da janela, que era de 6 meses, não conseguiram entregar avião nenhum. E os aviões estão em manutenção e nós temos que ajudar, efetivamente, que a TAP vai contribuir em parte com os custos do pessoal de engenharia para fazer essa entrega, mas neste momento a TAP está a pagar qualquer coisa como 1 milhão e 800 por mês só de rendas de aviões que não usa. Se isto é gerir, desculpem, mas eu não sei o que é gestão. Acho que já passámos o tempo, obrigado por tudo.
Eu dei alguma tolerância, porque naturalmente estamos cá para os ouvir, ainda temos um bocadinho, ainda dou mais alguma tolerância, está-me a pedir a palavra, eu posso dar mais algum tempo, com a autorização dos grupos parlamentares, e para terminarmos.
Só porque o Sr.
Mais dois minutos.
O Sr. Deputado Chega tinha colocou a questão, portanto, era só para dizer, registro e tomei nota daquilo que disse, das suas palavras, não saiu, não houve nenhuma pergunta porque antecipou aquilo que pudesse ser já a resposta, mas efetivamente é mesmo assim. Já agora, em relação ao comunicado que foi vinculado pela TAP 2 horas depois da nossa reunião, tivemos o cuidado logo no dia seguinte de enviar uma carta para o Sr. Secretário de Estado a dizer que não nos revíamos naquela situação, até porque ele próprio pediu-nos calma, que mantivéssemos o processo sereno para chegar a bom porto e que fosse uma situação, digamos, pacífica. O que o comunicado fizeram, de facto, abriram-se ali hostilidades completamente desnecessárias, e só para concluir aquilo que foi dito aqui pelo Comandante Rui de Almeida, de facto, a narrativa foi mudando ao longo do tempo, adaptando-se a tudo, portanto, a que nós respondíamos, havia logo a seguir uma resposta diferente, mas sempre inconclusiva, para chegar a uma situação em que nós dissemos o que é que levou isto tudo e, muito sinceramente, Srs. Deputados, não sei. Portanto, isso caberá com certeza a esta comissão ou a outra entidade verificar o que é que efetivamente se passou, porque da situação toda que nos foi apresentada, e volto a repetir, tem a ver com a performance ou a baixa performance da empresa, não pode ser verdade. A não ser que basta para isso confrontarmos os factos e demonstrarmos que não é o que eles dizem, mas também não podemos, quem cala consente e não pode ser. Portanto, mais uma vez agradeço a disponibilidade e cá estaremos para esclarecer mais alguma questão.
Obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer em nome do Parlamento, em nome de todos nós, os contributos, os esclarecimentos que nos trouxeram e, naturalmente, desejar boa sorte e bom trabalho, que, naturalmente, acredito que seja um desafio grande. Muito obrigado.